começando mais um Engrenagem Cast. Eu sou o Sandro De Paula e hoje eu estou com essa turminha do barulho que apronta altas confusões aqui para falar comigo hoje sobre filmes da Sessão da Tarde, os filmes que marcaram não só a Sessão da Tarde, aqueles filmes clássicos aí que a gente via passar no cinema em casa, a Sessão da Tarde, enfim. Vocês vão se identificar aí, a galera que é mais velha assim que nem a gente já, né, que já tá aí beirando os 30 e poucos anos ali, vai sentir aquela nostalgia. E pra bater esse papo hoje comigo, eu estou com ele, direto de Sumaré City, senhor Márcio Santos.
Aú!
Vai começar a cantar Late Coração, cachorro, late coração.
Já tentei.
Aú!
Boa. Está comigo também, diretamente de Campinas, senhor Roberto Faria.
Ai, ai, meu, eu não sei o que falar. Eu tô em choque ainda depois de Porks.
Então tá. E diretamente das terras de Minas, o mineirinho nosso aí, uai. Diretamente de BH, PH.
É nóis. E no final eu vou ensinar pra vocês a fazer uma parada com homem melancia e dois bolos fofos.
Nossa senhora.
Vai, Rogério, chama nós.
É isso, então roda a engrenagem.
Ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem.
Mas antes, vamos para a nossa sessão de recados. Na nossa sessão de recados de hoje, eu vou deixar aqui pra você aquele recadinho maroto que você, caso ainda não seja, que não nos siga no Spotify ou no seu agregador, enfim, por onde você estiver escutando nosso podcast, clica aí em seguir, em adicionar a favoritos, enfim, qualquer coisa que seja aí, segue a gente, se puder, se tiver, por exemplo, se você estiver escutando a gente pela Apple Podcast, você pode avaliar também o Engrenagem Cast, avalie a gente lá, e também vou deixar aqui o recado pra quem for usuário de Amazon Music, nós também temos agora o Engrenagem Cast presente na Amazon Music. Novidade aí, até porque os integrantes do nosso podcast não sabiam disso. Estamos presentes, então, na Amazon Music também. Quem quiser pode procurar lá por Engrenagem Cast, beleza? Inclusive, você pode até dar o comando na Alexa lá, que você vai encontrar a gente também pela Amazon Music, beleza? E aproveitando também, segue a gente nas redes sociais, segue lá no Instagram, @canalengrenagem. Siga também o PH lá na Twitch, se você ainda não conhece o trabalho do PH lá na Twitch, que está todos os dias aí jogando Street Fighter V e passando raiva, xingando a galera e quebrando o pau lá, siga o PH, manda aí, PH, é phcarvalho76, é isso mesmo, né?
PH Carvalho76. Vocês vão se divertir bastante. Eu não prometo um gameplay de nível alto, que isso eu não tenho, mas a diversão come solta lá.
É isso aí, sigam o PH então lá na Twitch, e sigam a gente lá também, canal Engrenagem na Twitch, em breve nós estaremos aí, eventualmente aparece alguma live lá pra vocês, beleza?
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.
E é isso, bora pro nosso bate-papo então, que hoje tem dois filmaços aqui pra gente falar, então, clássicos da Sessão da Tarde. Bora lá.
É, Sr. Carter. Eu sei que é completamente fora do comum, mas creio que é a única maneira de achar aquele garoto. Aquele pênis tem um sinalzinho e eu o reconheceria em qualquer lugar. Apesar das risadas juvenis de alguns, este é um assunto sério.
Estamos aqui neste primeiro Sessão da Tarde, digamos assim. É o Sessão da Tarde volume 1 que nós vamos fazer aqui na Engrenagem Cast, onde vamos falar então sobre os filmes clássicos aí, filmes que marcaram tanto a Sessão da Tarde quanto o cinema em casa, enfim. Esses filmes que a gente via aí no meio da tarde, né, quando a gente era os pimpolinhos aí. Como é que é? Em BH é como, PH? Só tem pirralho? Como é que a galera começa a chamar? Piá? Não, piá é Paraná, né?
Não, uma coisa assim, né? Menino. Criança.
Menino?
Aqui, ou então a gente chama de trem. Trem. Isso. Porque qualquer coisa pode ser trem, entendeu? Então pode ser trem também.
Então tá bom, era os trem aí. Mas, cara, a gente vai falar sobre esses filmes que marcaram, né, a infância da galera durante esses filmes que passavam, então, naquele horário ali entre... Começava, acho que por volta de 2h30, 3 horas. E é incrível a gente falar desses filmes que a gente trouxe aqui pro nosso bate-papo de hoje, porque se fosse hoje, dificilmente esses filmes passariam, né, numa sessão da tarde ali. Quer dizer, o nosso segundo filme de hoje até acho que passa, mas esse primeiro, né, que a gente vai trazer aqui agora, é difícil de pensar que esse filme passou numa sessão da tarde, né, não?
Eu não diria nem que é difícil, eu diria que é impossível, cara. Olha!
Nos dias de hoje?
Não passaria.
E de que filme nós estamos falando, Marcelo?
Porks, cara. A Casa do Riso... A Casa do Amor e do Riso.
Porks, cara. Um filme de 1982. Um filme franco-estadunidense, né? Canado-estadunidense. É, enfim, em parceria aí de Canadá e Estados Unidos. Do gênero de comédia, dirigido por Bob Clark. Eu, sinceramente, não lembro desse diretor aí de outros filmes, não. Vocês conhecem alguma outra coisa desse cara?
Cara, ele pode ser imortalizado por Porks, tudo bem.
É, né?
Mesma obra-prima. O que mais ele precisa fazer na vida, né? Porks 1, 2 e 3.
Mas então tá, Robertão, defina Porks aí, uma breve sinopse de Porks.
Vamos lá. Porks é um típico filme americano que passa na década de 50, onde nós temos... Ele se passa em uma escola... Onde nós temos jovens gafanhotos querendo conhecer os prazeres da carne. Oh, yeah. Nosso protagonista, Pee-wee, ele é um típico adolescente desesperado pra perder a virgindade.
Virgem. Um típico adolescente virgem, né?
Exato. Apesar dele ser mãe mais velho que um adolescente ali, né? Tem ele é muito adulto ali no filme.
Não, ninguém.
Eu fiquei me questionando qual que é a idade que eles têm pra estar nessa até hoje.
Tem o Maromba lá, mano. O Maromba, ele tem uns 25 já.
Sabe Big,
O Big, né?
É.
Cara, o Big era o cara, tipo, ele tinha... Porra, até mais, Roberto. Você falar que aquele cara passa por 30 anos fácil, mano.
Então, aquele cara é muito grande, porra.
E o Biff?
Não, é ele que a gente tá falando, não é?
O Biff é o Big, porra.
É Biff?
É Big que ele chama. Porque a menina tem uma hora lá que ele chama lá, a menina começa assim, tô me perguntando se o seu apelido é Big. Ele fala assim, peraí que eu vou te mostrar. O cara fala assim, não vai lá mostrar ou não.
Nossa.
Pra mim sempre foi Bife, cara. E eu, cara, eu reassisti o filme e eu escuto o Bife. Olha como a nossa memória, né? Ela trai a gente, né?
Nessa ainda dele ser Big, aquela hora que eles vão lá na casa lá, comer aquela, pegar aquela dançarina exótica lá, que eles estão pelados, que ela tá examinando, que ela olha pra ele e fala assim, nossa, mas seu amigo é aleijado.
Sim.
Cara. Ai, velho, aquele filme é errado de tantas maneiras diferentes que é difícil de comparar. Ai, que verdade,
eu diria que Porks é o avô de American Pie, né? Porque
sim.
Acho que.
O avô American sem Pie... vergonha, né? Porque American Pie é uma brincadeira de criança.
Aquele avô sem vergonha, né? Que só ensina coisa errada pros netos. Porque, cara, o nível de quão errado Porks é, cara. Não, o filme abre. Ele abre, a primeira cena do filme ali, da galera chegando na escola.
Eu ia comentar isso.
Mano, na hora que eu escutei aquilo, eu fiquei assim, cara, não é possível, mano. Porque eles fazem uma piada tão racista, mas tão racista.
Peraí. No começo do filme, quando começa o filme, Porks, não sei o quê.
A primeira cena.
Começa com o Pee-wee acordando.
Tá,
de baixar a camada, cara. Aí entra a mãe dele e tal. A mãe dele sai e pega uma régua e mede. E compara.
Mano do céu! Tá encolhendo?
É, tá encolhendo. Ô, cara, isso é o começo do filme, é os primeiros dois minutos.
Sim,
do filme.
É verdade, verdade. É, eu confundi, é verdade, essa é a primeira cena. A segunda cena que eu tava me referindo é que é aquela quando eles chegam na escola, que aí os amigos dele estão lá e os caras começam a fazer uma piada ali.
Putz, que estão procurando um cara pra fazer um negócio, a pegadinha à noite.
Nossa, mano, mas eles falam de um jeito assim que você fala,
cara, eu me pergunto, esse filme passaria hoje em dia?
Não, nem fudendo.
E no horário que aumentou? Que passou na época? 3 horas da tarde?
Cara, não dá pra acreditar. Sério. Tá.
Eu tava assistindo no notebook. Aí minha mulher, sentou do meu lado, olhou e falou assim: esse filme passava na sessão da tarde? Eu falo, passava. Ela, mentira. E tava justamente naquela hora do banheiro, que eles estão olhando pelo buraquinho.
Ah. Nossa, meu, essa hora. Cara, meu Deus do céu, essa hora.
Ai, velho.
Cara, chega uma hora que o filme ele chega num ápice. Que é a cena do banheiro, a cena das cuecas lá, da tarada, a cena do exame da maluca lá, do esporte lá, da treinadora que ela quer...
Nossa, mano!
Eu vou pegar vocês agora pelo pescoço. Eu quero que vocês me deem a sinopse do filme. Eu quero saber do roteiro. O que vocês têm a dizer do roteiro desse filme?
Puta, cara...
Não tem roteiro!
Sim, qual... Que é a história do filme?
Os cara que é o Piuí quer transar, só isso.
Eu tava falando pra isso hoje. O roteiro do filme é esse. É um cara que quer transar. Acabou.
Ele é basicamente um pornô sem sexo.
É. Cara, e você sabe por que eu acho que o filme sobrevive? Ele é assim, lógico que se você for olhar em qualquer avaliação, o filme ele não é bem avaliado, ele é super... É um filme assim, extremamente mediano. Então, falando de cinema, lógico que não tem nada de interessante em termos de cinema ali, né? Uhum. Mas sabe por que eu acho que vende? Inclusive, ele foi por muitos anos o filme mais rentável do Canadá. Muitos anos mesmo, sim. Tipo, caraca. Muitos anos. Ele foi o filme mais rentável do Canadá. E porque, cara, todo homem da nossa época se identificou com aquilo. Todo mundo faria as mesmas coisas que o Piuí fez.
Ah, não, o Piuí não. Você está me arrebentando. O Piuí não. O Piuí não. Cara.
O Piuí no geral, cara, né?
Eu não sei se eu posso falar aqui da continuação que o Piuí anda fazendo aquele igual cachorrinho na perna dos outros, sabe?
Não,
outros,
não.
Que é isso aí, fazer meu motorzinho ativando? Véio.
Não, nossa. Não, é que a continuação exagera, né? A continuação é pior, consegue ser pior do que os primeiros. Mas assim, eu digo até exagero o personagem do Pee-wee. Mas o Pee-wee é um cara ali que tá... Ele exagera uma coisa que... Mano, quantos adolescentes nunca... quantos adolescentes já não mediram, né, a sua todo, estatura?
Todo mundo já fez isso. Quem falar que não, tá mentindo.
Todo mundo já mediu a estatura, né? Então, assim...
Mas, Omar, sabe o que é engraçado? Você falou, né, que a gente se identifica e tal. Mas o filme, ele é justamente um retrato, né? Tipo, quase que uma paródia, digamos assim... dos anos 50, né, do final dos anos 50 ali, né, porque ele é um filme de 82, então ele saiu pra galera, tipo, de 82, só que meio que de uma forma mais saudosista, né, retratando uma época anterior ainda, né, que foi o final da década de 50, então é a galera naqueles bares ali, tipo, né, tomando milkshake, comendo os hambúrguer e tal... E aquelas escolas da década de 50,
a gente,
né?
Chama, é o que a gente chama da atualidade aqui agora, né? Porque você falou tomar milkshake e comer hambúrguer, né?
É. Sim, tudo sim. Que...
Por quê? Porque quando a gente assistiu na década de 80, não tinha isso aqui, cara.
É, exatamente, não tinha nada.
Quer dizer, hambúrguer tinha, agora milkshake não tinha não, mano.
E também tem aquela quebra do puritanismo, né? Começa a virar tudo uma putaria
também,
só, né?
Por isso que eu digo que é quase uma sátira, uma paródia, né, essa época, porque essa época ali, se você for buscar os filmes, né, do final da década de 50, 60, começo da década de 60, são filmes onde não retratava tanto essa coisa, né, do jovem ali, do adolescente sendo o cara tarado e tal. E ali esse filme, ele mostra mais esse lado, né, das escolas. Tanto que uma coisa que o PH trouxe, né, até falando do roteiro ali, o filme, ele não segue uma linha narrativa, tipo, tradicional. Ele é quase como se fosse... É uma espécie de sketch, né? Porque ele tem, tipo, temas ali que ele aborda num determinado momento, aí ele faz uma coisa, aí acaba, resolve aquilo e passa, tipo, pra uma outra situação. E aí vai indo. Então, por exemplo, a gente tem a primeira trama, que é justamente o Pee-wee ali querendo, né, tipo, transar, perder a virgindade dele, e aí os caras bolam aquela pegadinha. E aí leva a galera, todo mundo, pra aquela cabana. Nossa, no meio do mato.
E a hora que ele fala o seguinte, não, você tem que ser o último, velho, porque se você for o primeiro, você vai... Não.
É isso, também.
Ai, caramba. É, só explicando, então, essa cena é o quê? Esse primeiro plot, digamos assim, eles estão lá na escola, né, e começam a zoeira lá, né, primeiro. E aí depois eles fazem toda aquela armação ali pra levar um bando, cara. Quantos caras tinham ali? Devia ter uns 10 caras, né?
Era mais ou menos isso.
Por aí, 8, 10 caras.
E aí eles levam os 10, mano, os 10 caras pra
já
uma...
Já é um absurdo, né?
Velho, como assim, mano?
Não, isso é da maior naturalidade, eu sou o primeiro, eu sou o segundo. Não, você não vai primeiro, não, você vai estragar ela e tal. Caralho.
Cara, mano. E aí os caras falam que eles têm que ficar pelado pra ela vir ali, pra ela examinar os caras, mano.
Não, outra, aí tem outra piada foda ali, que é eles falando assim pra ela, né? Mas tudo bem, ela vai examinar a gente, e quem garante que ela não tá com doença, né, cara?
Nossa, mano, caralho.
Mas você sabe uma coisa que eu acho animal, cara, desse filme? É o fato de que se você parar... Quer dizer, na verdade existe uma declaração mesmo do diretor, né? Que é o Bob Clark, que a gente não lembra mais nada que ele fez. Provavelmente deve ter um monte de filme que ele fez aí, a gente já deve ter visto. Ele compartilhou que, na verdade, as histórias são coisas que ele baseou na vida dele. Literalmente na vida dele e dos amigos. Então, por isso que eu acho que é de fácil identificação, né? É um exagero? É, lógico que é um exagero, mas é um retrato de uma outra época.
Não é exagero, cara.
Cara, o PH falou uma coisa, né? Ele falou assim, ó, pra gente isso... Quando a gente tava montando a pauta, ele falou... O Porks, ele é um fruto da época dele.
E exatamente.
Nesse sentido, ele não tem maior representatividade, não tem, assim, uma representatividade tão igual quanto Porks. Acho que American Pie não chega. Talvez ele tenha mais nostalgia pra algumas pessoas que são mais novas, mas Porks que iniciou isso, cara. Não adianta.
É porque, querendo ou não, eles podem ter aumentado um pouco ali, mas todo adolescente faz aquelas merda, cara. Sim. Todo faz, sem distinção, entendeu? Então a galera meio que se identifica com aquela turma ali. Pô, eu faria isso. Você se vê naquele lugar.
A galera querendo ir pro puteiro, tá ligado? Tipo, é muito coisa de adolescente isso, cara.
Pô, você vê como é que o filme é antigo, que você vê lá no bar, as bebidas é $1. É, quanto que você vai comprar? Acho que dá um $20. Ah, ele pegou $100, nossa, quebrou. Pô, $100. Isso aí vai dar
pra verdade, hoje em dia lá. É, nossa, pior que é mesmo.
Pois é. O outro lance ali dele é de retratar, né, o ambiente escolar. Então a gente vê eles na escola ali, principalmente o treino, né, do time de basquete e tal. Por um momento ali até me surpreendeu quando ele começa a abordar alguns temas mais sérios, como, por exemplo, o cara no time de basquete lá, que é o cara preconceituoso, né? E é meio, tipo, porra, você fala assim, caralho, é sério que vocês vão falar isso agora? Puta hipocrisia, né? Abre o filme fazendo uma puta piada racista e depois o cara vai me falar de preconceito com judeu no meio do filme, né? Tipo assim,
meio
não faz sentido.
Né?
O plot desse camarada judeu e do pai dele, que era preso e volta lá, bate nele... Não tem nada a ver com o filme, tá perdido ali a troco de nada.
Não tem. É, tipo, é que eu te falei, é quase
ele
que
ele gratuito e sai calado, né? Sacou? Porque tem aquele plotzinho dele, no final lá ele bate no pai dele e, puta, velho, a frase que ele virou, o pai dele falou. E se alguém falasse essa frase hoje em dia, ela seria cancelada imediatamente. O cara vai lá, espanca o pai e tal, não sei o quê. Aí o cara falou assim, eu vou te transformar no homem ainda, o pai dele todo arregaçado. Aí ele vira o pai e fala assim,
ah, tá.
Se ser homem é ser igual a você... Então eu prefiro ser bicha. Cara, o quanto que isso é errado pra falar isso hoje em dia? Me fala.
E você vê que o preconceito ali tava... talvez eles estavam acabando com o preconceito com relação aos judeus, porque é um filme da década de 80, ali falando um pouco mais sobre a...
Período pós-guerra, né?
Exato. Aí você tem... Ainda um preconceito gigantesco contra negros e contra a comunidade LGBT. Não existe nada, tipo assim, é ignorado.
Conversar com alguém, agora na hora que o cara vai procurar os outros e fala assim, porque você é gay, você toda hora eles fazem questão de dar uma cutucada. Uhum. Toda hora
não,
no filme, entendeu?
É aquela coisa que hoje é um filme que você percebe o quão errado ele é, só que é aquela coisa que você falou, pegar, é um filme fruto da sua época. Então, assim, se você for com a cabeça de hoje pra assistir esse filme, você vai reconhecer...
Sim, é porque essas piadas eram aceitáveis e normais naquela época.
Sim,
fazia uma coisa que... Ninguém encarava aquilo da forma pejorativa que é encarada hoje.
Uhum.
É igual assistir Os Trapalhões, entendeu? Assistir Os Trapalhões é uma coisa que você vê, meu, não sei como que isso passava.
Exatamente,
também,
né? É mesmo caso Os Trapalhões.
É, são piadas que hoje são pesadíssimas, coisas que você não, você fala, cara, não, isso é inadmissível. Assim, você
vê. Cara, eu tava assistindo um filme, eu senti vergonha de mim mesmo certas horas assim, do filme.
A gente tá cagando regra aqui, mas todo mundo cascou o bico nessa merda desse filme.
Então,
eu achei que a Joyce...
Eu morri de rir. Eu não tô cagando regra, não. Eu não tô, não. É o contrário. Eu gostaria que tivesse mais filmes assim hoje.
Tem Parks, sabe?
2, 3. É, cara, você tá falando comigo. O que que você acha? O mídia é Parks 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Eu acho que hoje, cara, existe uma chatice tão grande de que, meu, você não pode nada, né? É, eu acho que existe o respeito, ele tem que existir pra todo mundo, mas fazer palhaçada, não, por exemplo, essas piadas que a gente falou que são inadmissíveis, elas não podem ter mesmo, cara, isso não, não pode, um filme ele não pode agir com preconceito.
Isso não era encarado da forma tão pejorativa que era hoje, era mais uma piadinha que você fazia ali, entendeu, pra dar aquela cutucada, não era com o sentido que tem hoje, hoje que aquela... Aquelas piadas são extremamente ofensivas. Mas na época não era assim. Era o tipo do humor na época que era aceitável, entendeu?
É igual... A gente achou que não ia falar muito sobre o Porks, né? Mas olha aí o quanto a gente já vem falando sobre o filme. E, cara, tem uma coisa que eu acho interessantíssima, né? De trazer em pauta. Que é... Olhando Porks, eu vejo o quanto politicamente correto é, por exemplo, aquela série da Amazon, né, dos super-heróis, que me fugiu o nome da cabeça aqui agora.
The Boys.
The Boys é politicamente correto, se você se comparar. A gente fala, ah, mas cara, tem umas coisas muito loucas, tipo o maluco que explode o outro colocando uma bomba no ânus dele, né?
É, eles vão pelo outro lado, né? Vai por chocar pelo gore, né?
É.
Olha o trocadilho aí, Sandro. Olha o trocadilho, velho.
Mas por outro lado, você tem, por exemplo, todo o resto é politicamente correto. Então, o cara lá que é um golfinho estuprador, né? Aí tem toda a lição de moral em cima do cara, né? Um
golfinho estuprador.
É o cara que é a paródia da Aquaman. Você já assistiu The Boys? Vou pegar.
Já, mas eu tô...
Então, é o cara da Aquaman lá.
Por foda, pois é, eu sei.
Qual que é o nome dele? É o Aquático? Não é Aquático?
Ele é Profundo, o nome dele é Profundo.
Profundo.
É Profundo. The Deep, isso.
É, os caras que usam drogas também se ferram ali. Existe uma crítica gigantesca sobre a religião, porque criticar a religião hoje é pauta. Então, assim, o filme é extremamente politicamente correto. Ele mostra, na verdade, o absurdo que é o cara que é politicamente incorreto. Já Porks, não. Porks vai pelo... Vai fundo.
Então, mas eu acho que é a mesma coisa, assim... De novo, né? Repetindo mais uma vez a frase. É um fruto da sua época, né?
Sim, o humor do Porks, cara, é aquele humor de tirar a calça do seu amigo na frente de todo mundo, apontar pro pino dele e rir. O humor de Porks é aquele de você pegar a mulher e levar pro canto lá, ele chegar alguém, dar um tapa na sua bunda e pegar sua roupa e tirar pra você voltar pelado com a mulher. É esse tipo de humor.
Mas é isso que eu ia comentar, porque assim, eu acho que essa comparação que o Márcio trouxe, né? Até você fala assim, pô, mas o que tem a ver, né? The Boys e Porks, por exemplo, cara, são coisas totalmente diferentes, mas. O lance é os caras levarem, quebrarem o limite, digamos assim, do aceitável da sua época. Por quê? Eu acho que The Boys, nesse sentido, The Boys vai, ele extrapola o limite da onde é o aceitável, entendeu? Por exemplo, que o Marcio falou, porra, você explodiu o cara botando uma bomba no cara, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa que você fala, anos, caralho, tipo, anos, isso é... Anos, tá bom, no anos. Então, tipo... É uma coisa... Eu vou ter blipado isso com o Beija-Flor nessa hora, então não se preocupa.
Sabe por quê, Sandro? É porque anos... vamos chamar de membro, né? Porque anos é muito pessoal.
Ai, que
merda. Exato. Mas então, e eu acho que o Porks, eu acho que ele é a mesma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que ele pegava coisas ali que, principalmente na década de 60, porque se a gente for parar pra pensar, o Porks, ele é um filme da década de... final da década de 50, começo da década de 60. Na década de 80, os filmes já eram mais extrapolados, os filmes já tinham uma outra característica.
Totalmente.
E eu acho que... Então, cara, eu acho que esse lance...
Pro lado do humor, foi a época que o humor não tinha limite. Eles podiam fazer zoeira com qualquer coisa que todo mundo aceitava. Era uma época que tinha uma aceitação muito grande.
na década de 50 e na década de 60 ali, era tudo muito travado. Então o Parks, eu acho que é isso, né? Ele extrapolar e ele passar os limites. Porque, por exemplo, nessa década de 80 foi quando começou a surgir os movimentos, né, em prol das pessoas LGBTs. Tudo isso eu acho que foi uma forma. Não que o diretor viu isso como uma forma de protesto nem nada. Eu imagino que não tenha se passado na cabeça dele. Mas eu imagino que ele deve ter, tipo, extrapolado mesmo ao máximo. Falar, cara, aonde é que a gente pode chegar com essas piadas? E aí ele faz. Tanto que assim.
Aí nós chegamos na cena do banheiro.
Então. Porque é isso, o filme ele é meio que picotado pra ter essas cenas, essas esquetes ali de humor, né, pra sempre ter uma piadinha com alguma coisa ali, e principalmente envolvendo, né, aquele contexto adolescente que envolve sexo, que envolve ali os caras tarados, né, por ver mulher pelada e tal.
Cara, Porks é a versão errada de Anos Incríveis, pronto. É isso.
Eu nunca assisti Anos Incríveis, então...
É a versão errada de Anos Incríveis, você tem razão, Roberto. Caramba, é velho. É um conto de growing up, né? Como é que é? De você crescendo, né? Uhum. Saindo da sua adolescência.
Porque, ó, quem nunca quis olhar adulto. O banheiro feminino? Todo mundo! Todo mundo!
Pois é, cara. Olhar o banheiro feminino é uma coisa. O buraco na parede ali.
Mano,
totalmente diferente.
Mano, aquela cena. Ai, caralho, mano, como errado aquilo, velho. E a diretora lá.
Bicho, e pior de tudo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu estou naquela situação e um amigo meu coloca o membro dele naquele buraco e tá vindo a diretora, eu ia fazer a mesmíssima coisa. Aí, juro. Eu falo, aguenta a mão que ela tá chegando e vai te dar um presentaço.
Pior que ela puxa, mano. Mas ela puxa com gosto.
E antes disso, a cena ainda tá errada. Porque entra uma menina na frente e os caras ficam assim, ó. Mais um outro tipo de preconceito, né? Olha a gordona! Olha a gordona aí na frente!
Caralho! Ele diz, toda, sai daí, gorda! Ô, velho, eu falei, caralho, velho, olha esse nível desse filme. Puta que pariu.
E era o único momento pra se ver mulheres peladas na década de 90, né? Era o único jeito.
Na década de 60, tá falando.
Mais pelado que a série Emanuele inteira.
Tem.
Pois é. E Emanuele passava 1:30 da manhã. Isso aí, 3 horas da tarde.
Pois é, cara.
Pois é.
Não, mas é só pra complementar essa cena do banheiro, a cena seguinte, que é a da professora, no gabinete do diretor.
Nossa, meu Deus do céu.
Falando que ela quer fazer o exame. E aí, os dois professores no fundo, mano, aquele cara que tava fazendo o professor mais velho lá de educação física, o treinador, né, do time lá. Aquele cara, você vê o quanto que ele tá rindo de verdade, tá ligado? Na cena. Ele não se segura, mano. O cara tá vermelho.
Ele ficou rindo o tempo todo. Ele não falou um A. Ele entrou lá pra sentar e ficar rindo. Era o meu papel que eu faria naquela cena. Eu ia ficar rindo o tempo inteiro. Caralho,
imagina gravar isso daí com os nego rindo, velho. Não tem como, mano. Não tem como.
Ela falando com o diretor, falando, sério? Não, porque eu quero que você coloque os meninos, deixa eu ir que eu ver esses meninos. Eles têm que ficar sem roupa na minha frente pra eu poder ver a marca que tinha no pênis do garoto lá e do
seu. Eu nunca vou me esquecer dessa marca.
Não, aí o outro vira e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos chamar o desenhista da polícia. É. Aí você descreve como é que ele é, a gente faz um cartaz e pendura por aí. Vocês viram esse pênis?
Procurado. Procurado.
Aí começa todo mundo a rir naquela hora. Bicho, eu tava me mijando de rir aqui. Eu olhando pra minha mulher e ela me olhando com aquela cara, tipo assim, como assim tu tá rindo disso? E cara, eu acabei de rir. Eu ri de novo aqui, gravando as coisas. Caramba, velho.
É um julgamento muito forte, né? Quem tá de fora e vê a gente rindo sobre um negócio desse, cara, é que não dá. É muito errado.
E vou levar você ao diretor!
Meu assunto com você é só às 3 horas. One for the money, two for the show. Three to get
ready now, go cat go, but don't you dip on my blues. E falando em coisa errada, desde o começo do filme tá assim, não sei o que, daquela professora. É a Lessie.
Nossa,
significa que é isso. E o filme inteiro ele falando da Lessie, Até que finalmente nós somos apresentados a Lessie.
Puta que pariu, velho. Mas essa eu passei mal. Essa.
A mulher começa a ficar doidona e com tesão. Cheia de cueca de cara pendurado, suada lá. E a mulher fica no tesão incontrolável. Caralho, velho.
E o cara enfia uma meia na boca dele.
Não, antes da meia ela acordou a escola inteira. Avisou todo mundo o que estava fazendo.
Caramba. Aí o cara, ele dá tanta risada, que ele vai se esconder atrás do ginásio lá, atrás de uma lona, que tudo que tá lona, passando mal.
Mano, cara, a cena em si é uma cena que, assim, essa tenho certeza que foi cortada, porque ela só não é explícita, mas ela é uma, que nem a gente falou, era, tipo, mais pesada que Manoel, aquela cena ali, velho.
Não, eu lembro professor... dia da sessão da tarde, cara. Essa cena é vívida na minha cabeça.
Eu também lembro, cara.
Isso deve ser efeito Mandela, não é possível, mano.
Não, cara, tanto que eu lembro que uma vez eu tava assistindo esse filme, eu tava de férias, eu não esqueço disso. E não sei se era minha tia que tava aqui. E ela tava conversando comigo na sala, sentada assim, e ela assistiu, passando essa porcaria, e a vergonha que eu fiquei daquilo. O constrangimento. Cara, de 3 horas da tarde eu tava. Cara, velho.
Mas, cara, o que faltou nessa cena pra ser explícita ali era só mostrar o membro, porque o restante tava tudo ali, tipo, não
foi isso que eu falei. É um pornô sem sexo.
É, não, pior que não, pior que tem sexo, né? A cena de sexo ali é quase um sexo explícito.
É. Cara, de novo, aquilo ali tem mais sexo que a série Emanuela inteira.
Sim. Mano, a cena do banheiro, eles falam o seguinte: olha lá, é um concurso de pelos, velho. É. Mostra a Claudio Hanna, mano. É terrível, cara. Porra, velho.
Cara,
olha uma coisa que é engraçada: o filme chama Porks. E o bar Porks, que dá nome ao filme, tem duas cenas só, praticamente: que é que eles vão, se fodem e a vingança lá. Que hora que eles derrubam o bar.
Cara, o filme não tem roteiro, o nome do filme não tem nada a ver com a história, sacou?
Exato.
Igual você falou mesmo, o Porks começa, aparece no comecinho e ele dá tipo o gancho pro final, porque ele quer voltar todo estourado lá, eles se vingarem do Porks e fazer aquilo lá, que não faz o menor sentido aquilo que eles fizeram lá. Mas enfim.
Até porque aquilo ali é quase um atentado terrorista que os moleques fazem, né?
Velho. No bar do cara. Uma polícia encobertando a outra, tá acusando a outra. Caralho.
Não, é que na verdade os porcos ali são eles, né? Que eles são uns sujos, né? Aí só que o cara falou: não, os porcos não podem ser eles. Então vamos criar um bar com o nome Porks pra dar uma amenizada, né? Porque é isso. O bar em si não tem nada a ver com o filme. Não tem. Ele não move o filme
é o
nem nada.
Do filme, é o puteiro deles. É o puteiro que eles arrumaram pra ir, sacou?
Eu achei que eles iam no puteiro, iam ficar putos e iam ficar planejando
o filme inteiro em cima disso. Né? É.
Mas não.
No segundo filme, o Porks volta com aquele bar num navio.
Nossa, velho.
É, ele monta tipo um navio, aquele navio com aquela roda d'água atrás, sabe, grandão? Uhum. Pois é, é o puteiro flutuante dele.
Ai, cara, mas puta, que filme, gente, que filme. Tem que assistir, ó. Se vocês não assistiram, assistam com seus filhos, como nós assistimos quando eram crianças.
Assiste com a família inteira, com a mãe, com a família, com o tio, com todo mundo.
Aquele filho adolescente de 12 anos vai adorar esse filme.
Vai. Então, o que eles estão fazendo? O que é isso?
Meu sobrinho tá com 10.
Tá na hora, hein? Tá na hora.
Vou colocar pra assistir Porks, né?
Põe pra assistir, depois você vai ter muita coisa pra explicar.
Então, vamos fazer o encerramento sobre Porks. O que a gente fala sobre Porks pra encerrar e pra gente ir pro próximo bloco?
5 engrenagens, é isso que a gente fala.
Exato, 5 engrenagens indiscutíveis. Vocês querem rir sem compromisso, sem preocupar com a história, com nada? Olha só, você pode começar a assistir Porks e fazer um lanche, voltar, rir, sai, vai buscar refrigerante, volta. E você vai sempre continuar entendendo o filme. É uma maravilha. Então, aconselho a todo mundo. Vocês querem se divertir sem compromisso, Porks na cabeça.
Cara, eu diria que, assim, é um filme que você vai se divertir, mas você tem que ir com a cabeça de, tipo, cara, é um filme que vai extrapolar os limites do politicamente correto de hoje. Não adianta você ir com a cabeça de hoje pra assistir esse filme, porque você vai achar as coisas muito absurdas ali, né? Então é só esse disclaimer que eu queria deixar, porque nesse sentido o filme ele é muito, muito errado em vários sentidos ali, mas vale a pena, é um bom filme mesmo.
Eu indico pra que as pessoas assistam, as pessoas que gostam de cinema e querem entender de onde veio o que a gente tem hoje. Pra você, sabe? Cara, mais uma vez eu volto, o que o PH falou é maravilhoso. É um produto da sua época. Então você tem que assistir Porks pra entender o que tava acontecendo ali na década de 80 e o que vocês têm ali pra olhar pra trás e falar, caramba, era isso? Era isso que acontecia na década de 80. Quando a gente fala do que foi a TV brasileira aqui na década de 90, foi esse filme na década de 80 lá pros Estados Unidos e pro Canadá. Dando nota, não, como em termos de nota, 3 engrenagens, cara. Não tem como dar mais do que
não,
isso.
É assim, cara, não, tem não. Aqui só uma coisa que eu esqueci de falar, tanto, eu não posso deixar passar batido. Foi o que eu falei no começo do cast lá, eu ia ensinar um macete com a melancia e 2 bolos povo. Vocês pegaram a referência na hora que ele fala isso no filme?
Sim.
Pois é, você imagina o que ele fez com a melancia. Ele enfiou os 2 bolos lá dentro. Fez um buraco lá. Beleza. Era só isso que eu queria lembrar vocês, vambora. Fica a dica, hein, crianças? Fica a dica.
Só um complemento, né, PH? Porque American Pie bebeu daí, tá vendo?
Sim. A torta que eu diga.
A torta que eu diga.
Meu Deus, pelo amor de Deus, velho. Caraca.
Ai, velho, caralho.
Na sessão da tarde, te pego lá fora. Esse garotão se meteu com o maior valentão do colégio.
Vamos ter uma briga hoje, depois da aula.
E agora vai ter que correr contra o tempo para se livrar dessa tremenda enrascada.
Olha, você não vai fazer nenhuma com ele.
Te pego lá fora, nesta quarta, na sessão da tarde.
Senhores, então, eis que está aqui o nosso segundo filme, e que esse eu falo para vocês o seguinte: esse filme deveria ser passado em toda a escola no primeiro dia de aula de apresentação. Fala assim, ó, a escola, os seus geração mimimi de bullying, de não sei o quê, escola raiz é assim que se faz, entendeu? É Buddy Revell versus Jerry Smith.
Errou! Não é Jerry Smith, não, é Jerry Mitchell, tá?
Jerry Mitchell, desculpa, confundi o nome dele. Mas a gente vai falar agora de Te Pego Lá Fora, Three High O'Clock, outro clássico da Sessão da Tarde, que talvez tenha o maior bully de filmes de escola que eu consigo me lembrar. Que, vou falar pra você, Biff Tannen fica no chinelo perto de Buddy Revell.
Fica.
O Biff é foda, mas o Buddy Revell, meu amigo do céu, aquele cara do mal, puta como eu adoro ele.
Eu vou deixar pra vocês aqui, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Gostaram desse filme? Gostaram do que a gente vai falar aqui? Procurem Novo no Pedaço e assistam. Novo, já fica a dica.
Você não me lembra.
Assistam. Mas enfim, vamos falar desse filme pra mim, que é uma pérola da Sessão da Tarde. Esse filme só me traz lembranças boas, eu sou apaixonado por esse filme.
Cara, é aquele clássico filme de escola, né, que a gente vê, tipo, de um... Ele não é um novato, né? Porque ele já tava, né? O Jerry já tava na escola ali e tal, mas a gente acompanha o Jerry num dia onde um aluno novo, que é o Buddy Revell, chegando ali na escola, onde ele carrega todo um legado ali de bully, né? Que ele já fez em outros locais, em outras escolas.
Ele é praticamente um serial killer, velho.
Ele é bem isso, cara. Ele é um serial killer.
Ele é o Hannibal, basicamente, sem... Só que ele não matou ninguém.
Mas sabe, engraçado que, olha, eu fui ler agora aqui um pouco sobre o filme, e quando eu tava assistindo, eu senti essa vibe sem saber que ele tinha essa ligação, porque uma das coisas que eu senti assistindo esse filme é que o Buddy Revell, quando ele chega ali, né, na escola, ele é quase como um daqueles vilões de faroeste, de velho oeste, quando o cara chega numa cidade nova, que todo mundo chega, sim, falando, contando os casos desse... Nossa, tá, sabe? O fulano lá era um atirador,
uma coisa assim. Tem uma entrada que uma lenda teria.
Exatamente.
Um mito, ou aquele que todos temem.
Cara, mas nisso o roteiro é brilhante, porque assim, como que a gente... A pergunta, como a gente cria um vilão foda, fazendo todo mundo ter medo dele? Cara, e se eles fazem 2 minutos ali, que é aquela conversa entre você sair da rua e entrar na escola, que tá todo mundo falando dele.
E cá pra nós, né, o ator que faz o Buddy Revell ele tem uma cara de psicopata foda, ele caiu demais. Não tem outra pessoa pra fazer aquele papel, não existe.
Mas, ô Robertão, isso que você falou é justamente o que eles fazem no, nos filmes de western, né? Que eles constroem os vilões ali através de linhas de diálogos que as outras pessoas falam, sem mostrar muitas vezes o que, que realmente o vilão fez, o que, que o vilão... como que é o vilão ali, né, agindo e tal. E é porque o caso do Te Pego Lá Fora, ele é mesmo inspirado numa trama de western, de um filme de... um filme que chama High Noon, pelo menos é o que tá dizendo aqui no, na nossa fonte confiável, Wikipedia. E é justamente tipo, o cara que chega, né, de um bandido que chega aí, né, numa cidade nova, e ele impõe todo aquele respeito, mas você não sabe se o que aconteceu ali de fato é real ou não. Você fica naquela dúvida o tempo todo, do histórico dele, né? Isso é sensacional.
É, esse filme aí que você falou, Sandro, ele é o Matar ou Morrer. É porque... Isso, ele é um... É porque ele chama High Noon, porque o nome é, em inglês, né, do Te Pego Lá Fora, é 3 o'clock high, né, que é 3 em ponto.
Sim.
Né? E aí o High Noon também é a mesma coisa, né? Tipo, é meio-dia em ponto, né? E aí ele... Então, ele realmente é baseado, né, numa história assim parecida. O que que o cara fez aqui, né, esse diretor, né, que na verdade, assim, ele se tornou um diretor muito conhecido por clipes e por outras coisas. Ele não fez muitos outros filmes, é o Phil Janot. E ele era novinho, cara, era um diretor novo. O Steven Spielberg apostou nele. Então, esse filme, ele é... O diretor executivo desse filme é o Steven Spielberg. Só que o Steven Spielberg não quis colocar o nome dele no, nos créditos, né? Só injetou grana e falou, pô, eu confio nesse cara, vou deixar esse cara fazer. Ele era fanzaço, cara, daquele outro diretor... Caramba, como que super conhecidaço que fez o... Gente, que pecado eu errar o nome desse... Esqueci o nome desse diretor aqui, que fez os Suspeitos, né, também. Cara, depois eu lembro o nome do diretor. Mas o lance é exatamente isso, né? O cara, ele pegou um esquema de filme mesmo sério e montou um filme de escola com aquele roteiro sensacional. Cara, Te Pego Lá Fora é uma pérola, como o PH falou, é uma pérola, cara. Esse filme, ele é muito melhor e ele tem muito mais profundidade do que parece, cara. Esse filme
é um filme redondinho, tem um roteiro perfeito, fechadinho, amarradinho, sacou? Com um final bacana. Eu acho que é um filme muito bom, cara. Muito bom.
Ele é bom.
E o nome, ele faz sentido tanto o americano quanto o brasileiro, né? Porque... Three High O'Clock, né?
Cara, eu vou te falar que Te Pego Lá Fora chega a ser melhor que 3 em Ponto. Se traduzissem pra 3 em Ponto, não ia ter o mesmo impacto que Te Pego Lá Fora.
Não.
E quantas vezes você não brigou na escola e discutiu com o cara e apontou dentro da cadeia e falou, beleza, eu te pego lá fora.
Te pego lá fora.
Exato, exatamente.
Nossa, realidade, que caiu bem demais, cara.
Cara, é perfeito isso. É porque... Ah, lembrei o nome do diretor, é o Martin Scorsese. Cara, ele pega... ele pega o Martin Scorsese e cria um filme ali. Inclusive... dizem que o Steven Spielberg falou isso pra ele quando ele fez o filme. Ele falou, cara, mas você fez o filme do Martin Scorsese, você não fez o filme de comédia? E realmente, cara, o filme é fantástico nesse aspecto. E emendando aí com o que o PH falou, é porque pra gente aqui no Brasil realmente não faz sentido, né, do 3 em ponto, porque o horário que a gente saía da escola, geralmente quem estudava de manhã era por volta do meio-dia, e quem estudava à tarde era no final da tarde. Lá nos Estados Unidos, não, você tem aquele período que é integral. Então a escola começa às 8 e termina às 3. E o filme, faz todo sentido o nome dele em inglês, porque o filme começa com o relógio, clac, 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 ali as batidas do relógio, e ele termina com as batidas do relógio. Cara, é um filme que é um filme de comédia, mas extremamente bem pensado. Eu só tenho elogios pra Te Pego Lá Fora, bom, cara.
Sim.
Eu não considero ele comédia, eu já acho ele uma aventura. Ele é mais uma aventura. É a aventura do Jerry, é o dia dele, tá, sacou? Ele puxa um pouco pra comédia, puxa, mas como você falou, não é tão comédia assim. Tem situações ali que são bem incríveis no filme.
Pra mim ele é um terror psicológico, quase.
Sério, meu? Seria o killer, né?
Cara, meu, tem umas cenas fantásticas ali. A cena do escorpião, e do gafanhoto, é sensacional.
Sim, e o primeiro, a primeira aparição real do Buzz Reveal no banheiro, quando o Jerry toca nela, aí você vê que o cara fica transtornado, fica louco. Não me encosta, eu odeio. E quer, cara, ali você construiu o monstro do filme.
É, Com licença. Oi, eu sou Jerry Mitchell, sou do jornal da escola, o Titã. Eu sei que é meio esquisito eu perguntar quem é você estando aqui ao seu lado no mictório, mas...
Se você for a bicha...
Ah, Deus, eu? Não, nada disso. O que estou tentando confirmar é... Você é Buddy Ravel, não é?
É da Intorpe Ascentia?
Não, eu sou do jornal da escola.
O que você quer, cara? Eu acabo de chegar aqui.
Eu não quero nada. Isto é, eu só quero conversar com você. Me mandaram escrever um artigo idiota sobre você por ser novato aqui no campus.
Vai escrever um artigo idiota a meu respeito? Por quê? Eu pareço idiota?
Não. Você não parece idiota, nem um pouco. E para que saiba... Que pouco me importa se você usa droga ou não, eu não conheço ninguém da polícia. Não que eu ache que você use droga ou nem nada desse tipo. Ouça, que tal a gente esquecer tudo isso e fingir que isso não aconteceu, hein?
Aquilo é nível Exterminador do Futuro, aquela olhada. Sabe, do Schwarzenegger, assim, a hora que ele olha e fala assim, dê-me as suas roupas.
Cara, ele manda muito bem, cara. Ele tem uma cara, de doente perfeito.
Ou não, e outra coisa, o roteiro do filme tem assim, nas entrelinhas, né? Porque a gente nem fez uma sinopse aqui. A gente já começou a elogiar, né, e falou do que é o filme. Mas o filme, ele é o seguinte. É um garoto, né, que é o Jerry Mitchell, que vai pra escola. Ele se depara com esse Buddy Ravel aí. Ele fala, vou te pegar, vou te bater. E aí ele tentando fugir disso, né? O filme é isso, ele tentando fugir da surra que ele vai levar.
Só porque ele encostou no ombro de Buddy Ravel.
Exato.
Entendeu? Só... Ele não fez nada.
E, cara, existe uma coisa no meio desse filme que é sensacional, que é... Cara, várias coisas, né? Mas essa eu acho muito legal. Acho que todo mundo aqui assistiu Watchmen, né? Ou leu Watchmen. O corte que foi pro cinema de Watchmen não vai ter isso, mas tem uma entrelinha ali, que é o seguinte. No mundo de Watchmen não existe super-heróis, né? Em quadrinhos, desculpa. Não existe quadrinho de super-heróis. Porque já existe super-heróis no mundo real, por que você vai ter quadrinho de super-herói? Então os quadrinhos que fazem sucesso em Watchmen são os quadrinhos de piratas. Aí tem toda uma história dentro da história, contando ali a trajetória deles ali, né, como se fossem os piratas dentro de Watchmen. Nesse filme acontece a mesma coisa, que é uma sub-história dentro da história que a professora dele vai contando sobre personagens da mitologia grega que sofreram agressões. E ela vai passando do lado dele e vai falando, fulano foi escorraçado em praça pública, tomou porrada, saiu sangrando, morrendo. Tipo, cara, tudo que acontece na vida dele naquele dia parece que vai ser desgraça.
Mas eles fazem esse mesmo paralelo com o vídeo do escorpião com o gafanhoto também.
Isso,
né?
Sim. Exato. É isso,
é tudo um terror psicológico ali com ele.
E toda hora ele vai no banheiro e blé, blé.
Cara, ele vomitando no banheiro é sensacional. É o ápice do nervosismo. O cara tá tão nervoso que ele vai no banheiro vomitar, cara.
E eu achei um barato, né? Aquela parada dele procurar o fodão lá do futebol depois pra defender ele. Aquilo é uma coisa que muita gente faria de verdade.
Nossa,
velho. Se faria.
Sim, com certeza.
Não, até aí, beleza, né? A cena da biblioteca, juro pra você, até eu me cagaria com aquilo lá.
Pois é, aí
se eu visse
aquilo... Ele vai no banheiro e vomita de novo, depois que ele viu que o cara ficou destruído.
E a cena é maravilhosa, né, cara? Porque dá um soco e existe uma...
Efeito dominó.
Exato. E todo físico mesmo, né? Você vê a câmera vai rodando e tudo quebrando, tu, até que chega nele e o amigo dele parado, os dois olhando.
Aí cai as duas últimas prateleiras lá e puf, aí mostra ele em choque.
Mano, quando ele volta pro carro, E tá a faca, tá o punhal cravado no meio do volante. Assim.
Ali você vê que o cara é um psicopata total mesmo.
Sim.
Não há escapatória.
Ele pensou, esse cara vai me matar.
É, o pensamento dele ali de se livrar é por isso que ele fala, cara, eu vou morrer, e tipo, a irmã dele falando, só vai embora, não, eu não posso ir porque ele vai... Era simples, se ele vai embora ali, o cara não vai achar ele nem nada, sei lá, né, também que poderia acontecer, mas ele...
Ele vai voltar no outro dia.
Mas ele tenta, Sandro. Ele tenta ir embora, o segurança pega.
É verdade, tem o carro tá quebrado.
Ele brigou na escola e pensou no dia seguinte da briga. Claro. Porra, amanhã eu tenho que voltar pra lá, ele vai estar lá de novo.
Uhum.
E não adianta, cara. Ele vai estar lá.
Não adianta. Ele sempre vai estar lá.
É, mas, ó, meu.
A primeira cena deles no banheiro, lá quando eles se conhecem, que eles estão conversando, tem meio que uma cena de Davi e Golias ali, que eles ficam frente a frente. Aí a câmera pega todo o fundo do banheiro, assim, os mictórios, e mostra o tamanho do Buddy Rivell e do Jerry. É tipo, cara, é muito... É tipo, cara, ele bate na cabeça, no ombro do Buddy Rivell, tão alto que...
Sim,
o outro é.
É.
Cara, é muito bem feito isso.
Exato, mas é isso, é o cara que ele pensa em cinematografia, que é... Ó, desculpa utilizar esse cast pra mais uma vez justificar a minha crítica à Marvel.
Professor Marcinho ataca novamente. Aí,
não, ó. A minha crítica à Marvel. Mais uma vez.
Ah, tá, então é o hater Marvel.
Todo tem.
Eu preciso, cara, porque eu só quero justificar, eu só quero que as pessoas olhem pros filmes da Marvel e tenham esse olhar que, assim, que é divertidíssimo, é maravilhoso. Eu dei 5 estrelas pra Homem-Aranha, 5 engrenagens pra Homem-Aranha, mas continua, tem que olhar, cara. Tem que olhar as críticas. Aquela cena que ele pega, que ele e o Buddy se encontram no meio da quadra e o Buddy sai de cena e ele se vê sozinho no meio da quadra, cara, de longe, você vê o quanto ele tá sozinho, o quanto ele não vê pra onde ir. Cara, isso é cinema, meu amigo, esse filme é maravilhoso, velho.
Vazio ali, né?
Cara, é engraçado que você tava falando, né, no começo aí, que o diretor... Amado. Ele era... Não, esse hater da Marvel de hoje dele foi pouco aí.
Foi light. Isso aí eu deixei moderado. Passar.
É. Mas o Marcio, quando você falou, né, que o diretor ele era conhecido por ter dirigido clipes e tal, eu fiquei lembrando aqui que as transições de cena, e ele tem vários ângulos de câmeras, assim, tipo, diferentões, que você fala, caraca, tipo... Pra um filme que é, tipo, sei lá, né, como a gente costuma dizer, um filme de sessão da tarde, né, são filmes, né, tipo, mais normaizinhos, pelo menos que a gente acredita, né, filmes de passatempo só, e que não, que são coisas que são verdadeiras, tipo, obras ali, obras-primas do cinema, né, e não que assim, nossa, Te Pego Lá Fora, o melhor filme do universo, não é, mas, porra, o filme é bom, e ele tem várias coisas técnicas ali no filme muito boas, que nem eu te falei, né, a transição que o diretor faz, às vezes, de uma cena pra outra, é interessante, porque ele trabalha o jogo de câmera, o ângulo que ele faz, que nem o Robertão falou ali, né, que são os ângulos de câmera justamente pra deixar o Buddy Rivell como um cara mais imponente, né, e tal, o lance do Buddy Rivell sempre andar devagarzinho, ele não é um cara que chega ali, né, tipo, botando banca. É exatamente o que o Roberto falou, que é meio que, talvez, inspirado ali no Exterminador, né, então ele vem sempre aquele cara quieto, andando devagar e tal, né, e também coisa que vem dos westerns também, né, então, o cara pensou em todos esses detalhes, né, então, assim, tecnicamente o filme é muito bom mesmo, ele tem várias coisinhas ali muito legais, né, no filme ali, como obra cinematográfica, né?
E o legal do filme também é que ele vai tentando as soluções e uma não dá certo, ele arruma outra, outra não dá certo, ele arruma outra e vai tentando a outra, até ele não ter mais o que fazer.
É, até a hora que ele tem que encarar mesmo a realidade dele, né?
E é isso que é bacana no filme, porque a partir do momento que ele se ferra, ele vai se transformando até o momento que ele encara, fala assim, é como se fosse o desafio final dele, porque, ó, que acontece? Ele tem a cena dele lá com a professora, que ele pega a professora.
É.
Ele começa a criar a coragem dele, até que o Bud fala assim, meu, você é um tremendo um covarde, você nem sequer tentou, entendeu? Aí ele fala, não, então agora vamos pro pau. E isso que é foda, é a transformação do... É quase que uma jornada do herói ali.
Do herói.
Uma jornada do herói.
É, em uma tarde. Pô, esse filme é muito melhor do que parece, caramba.
Ele, que nem você falou, né, tipo, é uma lição mesmo que o filme deixa pra você ali, né, na entrelinha, né, como o Márcio disse aí também. Ele mostra que, porra, você não pode simplesmente fugir dos seus problemas sem ao menos tentar, né, fazer alguma coisa ali. Porque ele desiste, ele quer fugir a qualquer custo do problema dele, da briga ali. Só que no final das contas, ele vai pra briga e ele se dá bem, tá ligado? Tipo, ele consegue mandar bem. Você vê que ele tá lá, ele tenta, ele dá porrada, ele apanha, mas ele levanta. E, cara, a única coisa que eu achei ali o absurdo é aquela galera toda fazendo, tipo, entrada de luta de boxe, luta de MMA, né? A galera faz o corredor, todo mundo batendo palma.
Porra, mano, mas é assim, caramba? Cara, você nunca foi no meio de uma briga?
Pois é, briga escola.
Eu nunca briguei, é eu nunca briguei isso, na escola. Cara. Eu já presenciei várias brigas, mas eu nunca briguei na escola.
Nossa, mas é isso, senhora. Cara. Eu já briguei, já apanhei, já empatei, já bati. Mais apanhei do que bati. Mais apanhei do que bati, mas tudo bem. Agora, outra coisa que eu queria falar, só pra... ainda antes de entrar na parte, toda a parte filosófica disso aí, da questão de escola, cara, só voltando. A entrada do Bud Revell serviu de inspiração, inclusive, se a gente for lembrar, pro irmão da Mad Max, do Stranger Things, como é que é o nome dele? O Billy.
Ah, sim, verdade.
O Billy chega em Stranger Things igualzinho, né? Cara. E para o carro, você vê o pé dele descendo, sai assim, sobe.
Verdade.
Cara, é muito bom. E Stranger Things tem tudo a ver com isso, né? Porque anos 80 ali, acho que...
Pode ser uma referência, sim.
Exato.
Ah, sim. Com certeza, é. Até o cabelo dele lembra.
É verdade.
O estilo dos dois é parecido.
Só faltou o bigodinho, né? O bigodinho do irmão da... Da Mad Max.
Cara, eu acho que o Te Pego Lá Fora é um clássico que a gente pode colocar ali, acho que lado a lado com outros, como, por exemplo, Curtindo a Vida Doidado e outros filmes ali que são mais ou menos do mesmo gênero, né? E acho que como filme de escola ele retrata bem porque, além disso tudo que a gente falou, ele mostra que ele tem as outras coisas na escola, ele tá se preocupando ali, né, em não repetir de ano, tem a irmã dele que fica ali pentelhando ele do lado... Tem a namoradinha, que é o amor platônico, né, dele ali, que é a loira que ele fica ali todo apaixonado. Tem a menina que é apaixonada por ele. E além disso, tem a professora gostosona que eles também querem pegar, que ele acaba pegando a professora, o que hoje também seria uma coisa errada, né? Tipo, porra,
puta... Anos 80.
Não dá.
Tem o comunista também.
Ela deixa o telefone dela com a comunista pra entregar pra ele.
De tão errado que é. Exato, cara.
Eu não lembrava dessa cena. Quando eu vi essa cena, eu mandei a mensagem pro Roberto. Eu tava vendo, eu falei, mano, eu não lembrava. Ele chega lá pra enfermaria e a professora fala, ó, tô de castigo. Ela, não, mas ela deixou o telefone dela pra você ligar. Eu falei, cara, que errado.
No final, mano, no finalzinho, a professora chega lá. Pra mim, só faltava ela fazer aquela cena clássica de filme aí dos anos 80, 90, que era ela desprendendo o cabelo, tá ligado? E balançando o cabelo e indo lá pra cima dele, né? Porque a gente viu isso, acho que em vários filmes também. Mas no final, ela chega lá, né, pra ele lá, na hora que ele tá na lojinha lá que ele vende, lá, a papelaria, né, da escola, e ela chega lá e dá um beijo nele, né, e tipo, mano, ele pegou a menina que é amiga dele lá, que era apaixonada por ele, pegou a professora, e a loirinha lá que ele ainda tava afim lá também ficou afim dele, né, então o cara se deu bem pra caramba no final das contas.
Ou seja, qual é a lição de moral desse filme? Cara, enfrente seus medos. Ou não, você já tem. E
não,
nada...
a lição de moral melhor que esse filme dá é nunca encoste quem você não conhece.
Também.
É a melhor lição que o filme dá.
E outra coisa que esse filme ensina é assim, olha, encarar seus medos não é garantido que você vai sair ileso. Porque ele apanha bonito e ele assume as consequências. Tanto que no final a polícia vem atrás dele e o diretor fala, hoje não. Ele já sofreu demais hoje, mas ele tem que pagar o valor, tudo. Ele conta com a ajuda das outras pessoas. Você não sabe o que vai acontecer com ele depois. O diretor só alivia naquele dia ali, sabe? Fala, ó, hoje não, que ele já sofreu. Eu entendi isso, mas cara...
Mas você deduz que não vai dar nada pra ele, porque deram dinheiro, ele juntou dinheiro, a loja tava toda arrumada, sacou?
A cena final é foda, todo mundo comprando a folha lá por $1 cada um, puta merda.
Sim.
É
muito massa, e o Bud voltando pra te falar, pô, tá você aqui. Ganhou.
Você ganhou. O Bud devolve o dinheiro lá.
Porra, não, puta merda, o filme é
foda. E a troca de olhar dos dois no final, assim, tipo assim, de respeito, sacou? Tipo assim, você tá ligado que eu te respeito, né? Dessa vez, então toma aqui, ó.
E o Bud abre um sorrisinho ainda, né? O Bud abre um sorrisinho de tanto de boca.
E vem uma pós-crédito ali, né? Que aí ele... A coisa gira, né? É ele que vira o cara que é falado na escola.
É verdade.
E a galera começa, você conhece o Jerry Mitchell lá, cara? Dizem que o cara queria esfaquear ele tirou a faca antes.
Cara, e aí... Aquele filme é fantástico, velho.
A lenda é isso, é você aumentar o negócio, entendeu?
Sim.
É exatamente isso, cara.
Exato, começa com uma coisinha pequena e daqui a pouco o cara tá lá. Não, sabe o professor, ele decapitou o professor e não sei o que, caraca, mano.
Cara, eu sinto muita falta desse tipo de filme, assim, que atualmente não tem. Não tem.
Não tem, eles são filmes filme bobos, né?
Sim, ou o filme tem que ser profundo demais, ou então é uma merda de tão raso. Eles não têm isso, uma aventura descompromissada. É um roteiro simples, mas eficiente, cara. Entrega aquilo que tá se propondo, te prende ali a atenção, dá tempo de você criar simpatia com os personagens, entendeu? Torcer por eles. Cara, digno da Sessão da Tarde, me ajudou demais na minha infância, junto com Cheetos e Coca-Cola, ó. Te pego na fora, tá na minha lista de filmes da vida.
Sandro, esse você tem que apresentar pro seu sobrinho. Esse daqui se faz
assim. Esse sim.
Sim, que a gente tem que se comportar na escola. Com um soco inglês.
Puta, é verdade, tem a parada do soco inglês, né, mano? Ele mete um puta morrão com soco inglês na cara do...
Eu tinha um daquele, meu amigo. Igual o meu, só que era prateado. O dele era dourado.
Caraca,
é,
mano.
Putz.
Nunca usei, tá? Mas eu tinha.
Fique bem claro aí.
Ah, tá. Fique bem claro. Sim.
E eu posso dar minhas engrenagens uma vez? Eu quero dar mais de 5, posso?
Manda ver.
5.1, pronto. Só pra dar aquele upa, opa. Esse tiquinho a mais que vai deixar o interessante.
Entendi. Entendi. É um filme que vale a pena, porque acho que as vantagens que a gente tem, principalmente de ver esses filmes hoje, é que são filmes curtos, filmes fechadinhos, não são filmes que você precisa ficar querendo uma continuação, sabe? Tipo, nessa onda.
Exatamente.
Que a gente tá vendo.
Você não tem que ficar, não tô falando que tô chamando ninguém de burro, não, mas você não tem que ficar pensando muito em roteiro, ligando ponto com coisa. Não, é aquilo. Pô, o cara tá com tudo na mão e tá querendo se livrar disso, entendeu?
Mas sabe o que é engraçado, PH? Porque você pode assistir dessa forma também, mas como você pode procurar, e ele tem um subtexto interessante, que nem o Márcio já falou, a gente consegue identificar
subtextos. Sim, sim, é porque, ali, igual então eu te falei, o roteiro do filme é muito, muito bom, é muito redondinho, sim, muito fechadinho, sacou? Faz sentido a construção toda que ele vai criando até chegar no ápice. Então, sim, concordo. E dá pra você realmente ver muita coisa. Mas é igual, de novo, eu vou falar. Eu lembro desse filme, me vem a minha infância sentado no sofá de tarde comendo Cheetos e bebendo uma Coca-Cola. É isso que vem na minha cabeça. E a Sessão da Tarde rolando e versão brasileira Herbert Richards. É isso.
E outra coisa que é importante salientar nesse cast é que todos os filmes assistidos foram assistidos dublado, porque filme da Sessão da Tarde é assim que se assiste, né?
Eu nunca vi esse filme em inglês, cara. Eu nem sei como é que ele é em inglês. E olha que eu tenho uma...
Não existe, não existe.
Pra mim também não existe. E olha que eu tenho, cara, uma coisa assim muito, muito grande. Eu gosto de ver filme com um idioma original. Independente se é inglês, pra mim ver a entonação dos atores, sabe? Me perde muito. Não tô falando que a dublagem é ruim. Pelo contrário, acho que a dublagem brasileira é uma das melhores que tem. Mas perde. Perde muito o contexto do que o ator tá fazendo. Então eu gosto sempre de que possível ver o dublado e o legendado.
Mas no caso desse filme, eu acho que ele é tão marcante, né, a dublagem ali, que a gente acaba preferindo ele no dublado.
Sim, porque
mas...
eu nunca vi, foi um filme que eu nunca vi na minha vida fora da Sessão da Tarde. Nunca, sim, nunca.
Mas ó, uma observação tem que ser feita. A voz do Jerry é uma voz de um tipo de um cara muito mais velho do que o personagem tá ali, porque a voz da dublagem do Jerry, do Jerry Mitchell, é muito fora do
contexto.
Não, eu acho que casa bem com ele. É aquela voz meio soncinha, assim, meio desesperada. Eu acho que casa com ele. É igual a voz do Rivel. Pô, imponente pra caramba a voz do camarada.
Não, a do Buddy Rivel, sim. Mas a do Jerry, eu acho que ela é uma voz muito, muito mais velha do que o próprio personagem, entendeu?
Cara, eu não sei se é o carinho que eu tenho com o filme, mas eu não notei isso, não.
Eu acho também, eu acho assim, se a gente for partir pra esse lado, né, e falar disso... até o cast mesmo, né, o casting, né, do elenco ali, cara, o Buddy Rivel não é um cara que tá na escola, mas nem a pau, aquele maluco deveria tá fazendo MMA, mano, e o próprio o Jerry Mitchell também, né, ele já é bem mais velho, só
é
o cara
assim... caso do Pox, que a gente falou ainda agora, aquele pessoal ali claramente é bem mais velho do que eles aparentam ser ali.
A gente fala do Tobey Maguire, mas, mano, pô, o cara ali também...
Isso vem de longe, né?
É.
Exato. Mas e vocês aí, Robertão e Márcio? O que vocês querem aí falar? Eu... Considerações finais sobre Te Pego Lá Fora.
Ah, cara, olha, Te Pego Lá Fora, acho que já deu pra perceber que eu tenho um carinho gigantesco. Eu quero fazer uma comparação aqui, não a título de depreciar o outro filme, não, mas é só pra... mostrar o quanto eu acho ele mais da hora. Acho que Curtindo a Vida Doidado é um clássico e se tornou um clássico cult com o passar do tempo. Muita gente nem tinha assistido Curtindo a Vida Doidado e começou a gostar depois. Então, é por isso que ele é mais famoso hoje. Mas Te Pego Lá Fora é um filme melhor. O filme é melhor do que Curtindo a Vida Doidado. Eu acho. Então, só tô falando isso. Não para, como eu disse, para depreciar o Curtindo a Vida Doidado, eu tô falando isso para convencer você, meu caro ouvinte, que ainda não assistiu a Te Pego Lá Fora, e procurar na locadora do Paulo Coelho e fazer aí a sua sessão aí de finalzinho de semana, porque esse filme vale 5 engrenagens.
Também concordo, 5 engrenagens, Te Pego Lá Fora. Infelizmente é um daqueles filmes que não passa na sessão da tarde, acho que hoje também não passaria, porque apesar dos pesares, é um filme de bullying com violência, então, sei lá, não vejo ele com bons olhos na sessão da tarde. Mas ó, tem que assistir, ele é um filme atemporal, você pode assistir ele daqui a 10 anos, vai ser a mesma coisa, tão incrível quanto, como foi na época de lançamento dele. É obrigatório ali, esse é um filme família, você vai se divertir, e 5 engrenagens também, não tem como.
Cara, só pra finalizar então, eu acho que pra mim é um filme 4 engrenagens, mas eu justifico o fato de não ser 5 ali. Eu acho que, o Márcio falou aí, né, do Curtindo a Vida Doidada e tudo mais, eu acho que tem coisas em outros filmes ali que, comparado com ele, acho que, tecnicamente, é difícil, porque, como a gente elogiou, ele tem muita coisa boa, mas não sei, talvez em atuação, alguma coisa, eu acho que ele diminuiria esse um ponto ali, mas cara, no geral, assim, não leve nota como uma forma de você avaliar ali se você vai assistir ou não vai assistir o filme, mas vai, se você tiver com vontade de assistir, assiste, porque é um filme que vale super a pena, e é um filme nostálgico, ao mesmo tempo que ele é um filme atual, que você consegue tirar coisas ali pro contexto atual nosso também. Até uma coisa que o Robertão falou, né, é um filme que dificilmente passaria na sessão da tarde, talvez, eu acho que ele é até bem mais aceitável do que um Porks passando na sessão da tarde, né, e tirando talvez um pouco da cena,
cara,
de violência.
Cara, hoje em dia é mais aceitável que Porks.
Pois é.
Só pra você ter ideia, na capa de Porks tem o nome, A Casa do Amor e Riso, e um Glory Hole, só isso.
Então, né? Não tem como. Mas eu acho que o Te Pego Lá Fora é um filme que ainda hoje ele passaria, acho que tranquilamente ali, e não sei, talvez com uma classificação indicativa, pelo menos mostrando ali, né, pra acima de 12, 14 anos, não sei.
16,
mano. Mas olha, não, eu acho que não precisa ser tanto assim, não. Você acha que 16?
Não, gente, que isso. Se eu botar meu filho de 12 anos pra assistir aquele filme, ele vai se divertir com o filme, vai entender do mesmo jeito.
Pô, se a gente for parar pra pensar, o nível de violência que a gente tem nos filmes da Marvel ali é maior do que a gente pega lá fora.
É. Poxa. E lembrando, eu falei no começo, vou falar de novo. Se você gostou de Te Pego Lá Fora, procure Novo no Pedaço. The New Guy, em inglês. Procura.
Eu só gostaria de acrescentar duas coisas aqui. A primeira é concordar com o Sandro mesmo e reforçar um pontinho que ele falou, né? Que ele falou assim, não vá por nota. A gente dá nota, sabe por quê, gente? Porque a gente é nerd. Nerd gosta de dar nota pras coisas. Mas ele tem toda a razão, não vá por nota. Assista porque é legal e, meu, você não precisa classificar, é só você entender que esse filme é fantástico.
Olha aqui, se você tivesse dado nota baixa pro filme, beleza, vai pro nota não e tal. Mas todo mundo deu nota alta, pode pela nota sim. O filme é bom.
É bom, vale a pena.
Tem o selinho PH de qualidade.
E a segunda pergunta que eu queria fazer é, o que, que é, Roberto, sei que você falou, Glory Hole?
O Google tá aí pra isso, meu querido. Não, você não sabe, né?
Não, eu queria saber o que é isso.
Você não sabe?
Em português é Buraco da Glória?
É isso.
Meu Deus. Porcs, eu tenho certeza que o roteiro de Porcs começou com uma conversa assim.
É isso aí então, pessoal. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. E espero que vocês tenham gostado desse nosso novo quadro aí de Sessão da Tarde. Nós com certeza vamos repetir aqui, trazendo sempre dois filmes aí como indicações e avaliações nossas também, né? Trazendo vários clássicos que foram aí sucesso na Sessão da Tarde, Cinema em Casa, enfim. Se você tiver alguma indicação de filme aí que você queira louco, que a gente comente... Morto Muito Louco aí, ó.
Morto Muito Louco
é o Bertão, já tá aí. Então, mande pra gente lá no nosso Instagram, no e-mail, enfim, mande até sinal de fumaça, mas mande aí pra gente um recadinho falando que filme que você gostaria que a gente comentasse aqui no nosso Engrenagem Cast Sessão da Tarde, beleza? Muito obrigado pra você mais uma vez. E se você ainda não nos segue lá na rede social, já segue a gente lá no @canalengrenagem, beleza? Valeu então, senhor Roberto, Marcião, PH, querem dar aí os seus tchau. Fiquem à vontade, eu vou me despedindo por aqui.
Eu queria só dizer que parece que vai ser mais um dia daqueles.
Eu só digo que meu assunto com vocês é no próximo cast.
Bom, eu não gosto de me despedir nem nada, mas eu vou dar tchau pra vocês que eu ouvi um barulho na minha geladeira. Caraca. Sim. E eu juro que eu ouvi alguém gritando Zu. Mas eu não vou dar spoiler de nada não. Tamo junto, é nóis, abraço, fui.
Começando mais um Engrenagem Cast, eu sou o Sandro De Paula e hoje eu estou aqui com essa galera. Não, galera é muito feia, né? Eu vou falar com essa turminha do barulho, vamos lá.
É bem anos 90 isso.
Isso
aí.
Que eu ia falar agora, fala bem estilão, sessão da tarde.
É. Vamos lá.
Está começando mais um Engrenagem Cast, eu sou o Sandro De Paula e hoje eu estou com esta turminha do barulho que apronta altas confusões para falarmos sobre filmes da década de 90, especialmente os filmes da sessão da tarde. Iniciando um novo quadro, digamos assim, pro nosso Engrenagem Cast aqui, onde abordaremos então vários filmes que foram sucessos. Oh,
peraí, desculpa te cortar, é questão, você vai ter que botar tudo, porque nenhum deles é de 90.
É, exato.
Um é de 81 e o outro é de...
Um é de 82 e o outro é de 87.
É que o Roberto falou de 90, acho que...
Fala do século 20.
Fala da sessão da tarde, fala da sessão da tarde. Daí não tem data.
Tá bom. É bom, essa parte eu já tenho que ir cortando, tá ligado? Do cast ali, colocar.
Que é isso aqui?
Com certeza, dali a gente já descamba pra alguma piada ali do tipo, cara, né? Onde a galera vai lá pra glorificar de pé, entendeu? Tipo, né? Entendeu? Entendeu? Glorificar de pé ali, ó.
Ai, caralho, velho.
Então é isso.
Vamos lá, verdade, né, meu? Os caras conseguiram colocar um glory hole ali de uma maneira subentendida. Puta que filme desgraçado, meu Deus. Os caras são gênios, pô. Os caras são gênios, é isso.
É.
Ai, caraca. Vamos lá, vamos finalizar aqui.